Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
Neste Ciência 1080, a doutora em Ciência Política Camila de Vasconcelos fala da pesquisa A Formação Política dos Jovens, a influência das redes sociais em contextos socioeconômicos desiguais. Camila, conta um pouco sobre o objetivo geral dessa pesquisa sobre a formação da cultura política dos jovens e a influência nas redes sociais.
Bom, a pesquisa ela busca entender um pouco mais como os jovens eles constroem a sua cultura política. Os jovens, em geral, eles são influenciados pelos pais, pela família, pelas suas escolas, pelos amigos, pelas mídias em geral. E eles compõem valores com relação à política, valores de democracia, e os seus comportamentos vão ser com relação à política em função desses valores. Então, o meu objetivo foi tentar entender um pouco de como as redes sociais especificamente têm contribuído para desenvolver esses valores e o que a gente chama de cultura política dentro da literatura, né? E tentar entender como eles, ao utilizarem as redes sociais, acabam modificando esses valores adquiridos pelos pais ou, de certa forma, reproduzindo, e se isso se dá da mesma forma entre jovens de renda mais baixa ou dentro de um contexto socioeconômico mais favorecido.
E tu escolheste dois grupos, por assim dizer, de jovens, né? Uns do Distrito Federal e outros do entorno do Distrito
Exato.
Federal. Por que essa escolha?
Bom, eu tô morando na região de Brasília e tenho percebido que Brasília possui algumas características muito parecidas com a desigualdade social que nós temos no Brasil. Então, são características que, de certa forma, reproduzem a desigualdade social no Brasil inteiro. Nós temos um pequeno núcleo urbano que possui um contexto socioeconômico muito favorecido, com muitos jovens filhos de funcionários públicos de alto escalão. Então, é como se houvesse uma desigualdade muito grande com os jovens que estão nas cidades do entorno, que são o cinturão que rodeia Brasília, com cidades de Goiás, Minas. E esse cinturão, ele tem características de extrema pobreza, de diversos problemas relacionados à industrialização, à falta de uma urbanização, perdão, dentro daquele contexto. E eu percebi que existia uma grande desigualdade, isso é bastante perceptível, e eu resolvi entender como é que isso se dá lá, por conta de haver uma diferença tão distante, né? Uma distância enorme entre os dois campos, melhor favorecidos e menos favorecidos.
E como é que tu fez essa pesquisa, este levantamento de dados?
Então, eu fiz duas amostras, selecionando jovens estudantes de 15 a 29 anos, uma amostra dentro do Distrito Federal e uma amostra fora do Distrito Federal, que seria essa região do entorno. E eu selecionei algumas escolas, selecionei um número de alunos que seriam entrevistados e percorri todas essas escolas buscando e apliquei questionários a esses jovens. Eles me responderam os questionários e depois eu sintetizei os dados, coloquei num programa estatístico e depois pude gerar esses dados. A pesquisa ela teve 1.404 entrevistados, aproximadamente 700 no Distrito Federal e 630, se eu não me engano, no entorno. E foi uma amostra dividida por conglomerados, a partir da existência de escolas de ensino médio, né, todas de ensino médio, mas escolas estaduais, escolas federais e escolas particulares. Então, foi feito. Percorri toda aquela região, apliquei os questionários, recolhi os dados.
Tu fizeste pessoalmente as entrevistas?
Pessoalmente. Na verdade, eram formulários auto-aplicados e eu ia até as escolas, conversei com os professores, conversei com diretores, com secretários de educação, consegui autorização, chegava nas escolas, entregava para os jovens, né, dava algumas instruções e pedia que eles respondessem. E a ideia é que, após eles respondessem todo o questionário e fossem o mais sinceros possíveis. E, a partir disso, recolhia e em outras turmas, outras escolas.
Em todos esses 1.400 aí, estudantes.
Foram 22 escolas, foram, não me lembro quantas turmas, mas foram 10 escolas no Distrito Federal e 12 no entorno.
E que tipo de perguntas esse questionário trazia para tu medir, né, chegar nessa investigação?
Eram perguntas de opinião pública, parece muito semelhantes com as que existem no nível adulto, né? Mas com uma certa adaptação à linguagem dos jovens. Então, principalmente, algumas questões buscavam medir mesmo a cultura política e as eram relacionadas às atitudes políticas, como interesse por política. Qual o seu interesse por política? Você participou de alguma atividade política dentro da escola? Você participa de grêmio estudantil? Você confia na sua escola? Você confia no governo? Confia nas instituições políticas em geral, assim? E também com relação ao uso das redes sociais. Você usa as redes sociais dentro de uma lógica que a gente pode entender como participação política? Participa de tuitaços? Participa de boicotes pela internet, se informa sobre assuntos políticos, busca saber se é verdade aqueles assuntos políticos que estão veiculando na sua timeline fazendo outras pesquisas. Então, foram um questionário de 10 páginas, que tem muitas questões que buscam mensurar mesmo todas as variáveis de cultura política que a literatura já desenvolve há algum tempo.
E, então, essa análise da participação, do envolvimento nas redes sociais, também foi por meio do questionário?
Sim, também. O questionário, ele tinha algumas questões que mediam justamente o quanto o jovem se interessava por aquele conteúdo ali veiculado, o quanto ele participava daquele conteúdo que era veiculado, se ele repostava, se ele comentava, se ele apenas lia, qual era o grau de envolvimento que ele tinha com aquele conteúdo e se isso estava relacionado a outras variáveis de cultura política, né, mais tarde nas análises. Por exemplo, se ele participava diretamente do que era divulgado dentro das redes sociais, se ele conversava sobre isso com a família, se ele conversava sobre esses assuntos com os amigos e quem eram esses que tinham maior envolvimento e quem eram os que tinham menos envolvimento, né? E a partir disso eu relacionei com as outras variáveis do questionário para poder entender se o fato de ter um maior envolvimento tinha alguma característica desse jovem para além do só o envolvimento. Se ele tinha esse envolvimento dentro das redes e fora das redes. Se o envolvimento era só dentro, quem era esse que só tinha um envolvimento dentro? Então, foram algumas das brincadeiras que eu fiz dentro da pesquisa e que foram as análises propriamente dito, né?
E, Camila, que conclusões que tu chegaste, assim, que coisas que tu consegue apontar a partir deste levantamento?
Bom, de certa forma, a partir da comparação feita dos jovens do entorno e da comparação dos jovens do Distrito Federal, eu verifiquei que os jovens do entorno que possuem uma condição num contexto social, socioeconômico, em que os pais têm uma menor escolaridade, em geral, têm uma menor renda, eu percebi que eles ainda possuem aquilo que nós chamamos na literatura de valores materiais, que são valores relacionados a uma condição de satisfação de necessidades básicas, necessidades mínimas de sobrevivência, como trabalho, emprego, escolarização. Então, eles estão buscando tudo isso pelo seu contexto. E dentro dessas relações, o que aparece nas redes sociais, o envolvimento deles, é um envolvimento muito pequeno. É como se eles não tivessem tempo sobrando, porque estão ocupados nessas tarefas de necessidades básicas, para utilizar as redes sociais como um movimento de se envolver com a política. Enquanto que os jovens do Distrito Federal, que já estão numa condição socioeconômica menos difícil, na questão de sobrevivência, eles possuem valores pós-materiais, que são valores que são mais relacionados com uma individualização, valores de engajamentos, inclusive com questões menos de necessidades básicas, mas como, por exemplo, isso na literatura apresenta apoio às minorias e a valorização dos direitos individuais. Isso faz com que esses jovens, o que eu verifiquei, que esses jovens, eles estão mais envolvidos por com a política dentro das redes sociais. E eles se envolvem, embora o engajamento deles não tenha uma adesão como talvez eu esperava. Na vida política real, eles dentro das redes sociais, eles se engajam, eles buscam saber. E eles utilizam as redes sociais como uma mobilização maior. Então, basicamente, existe essa diferença entre os entornos do Distrito Federal, considerando que os entornos têm uma condição de vida menos favorecida. E também, quando eu fiz uma análise posterior, que era de ver quais são os tipos de escola, porque me foi muito questionado quando eu ainda estava fazendo a pesquisa, de que, não, mas escolas particulares são escolas particulares em tudo quanto é lugar, escolas públicas são escolas públicas em tudo quanto é lugar. E eu fiz uma comparação e eu verifiquei que existe um tipo de escola, que é uma escola que, mesmo em que o jovem está numa condição menos favorecida, que possui um contexto socioeconômico desfavorável para que ele venha pensar na política como algo para poder entender e compreender, que ele tenha tempo para fazer isso, essas escolas são as escolas federais que eu avaliei ali naquela região. E, independente de onde elas estavam, elas possuíam basicamente, apresentavam os mesmos resultados. Esses jovens tinham algo em comum, independente de estarem em uma região mais favorecida ou menos favorecida. E, em geral, as escolas federais, elas possuem professores um pouco mais qualificados na questão de possuírem uma escolaridade mais alta, mais elevada, e também possuem uma estrutura educacional diferente de uma escola pública normal. E são acessíveis para todos os jovens, mas a parcela que está ali dentro apresenta um maior envolvimento, maior engajamento, e não só um envolvimento mas um envolvimento de entender e compreender como a política funciona, saber, ter um conhecimento político maior, compreender os processos políticos, como eles acontecem. Então, bom, minha conclusão final é que, sim, as questões relacionadas às socioeconômicas importam, elas são determinantes na forma como os jovens se envolvem com a política dentro das redes sociais, mas isso pode ser burlado numa condição em que nosso Brasil é extremamente desigual, a partir de se os jovens estão em uma escola que tem um padrão um pouco maior e elevado de educação. Eu diria que agora eu precisava entender um pouco mais essas escolas para poder fazer alguns apontamentos mais direcionados a isso.
Mas então, nesta pesquisa, tu já verificaste que, de alguma forma, a escola tem um papel também muito determinante nessa questão.
Sim.
Da cultura do envolvimento político.
Sim.
E essas escolas da rede federal, então, que tu pesquisaste, elas estavam nos dois territórios, por assim dizer.
Exatamente,
E tiveram resultados. Sim, próximos, um resultado que não foi observado nem em relação a escolas particulares, nem em relação às escolas estaduais.
Sim, elas se aproximam bastante das escolas particulares, em algumas medidas. Mas elas se destacam muito porque elas apresentam, para além de um jovem engajado, mas um jovem que entende o processo e ele participa desse processo. Ele não só, muito mais do que nas escolas particulares. Porque nas particulares, em geral, os jovens apresentaram maior compreensão. Eles compreendem bastante como as coisas funcionam na política do que as escolas estaduais, né? Mas com relação aos níveis de envolvimento, de até mesmo de participação política, participação no Grêmio Estudantil, de envolvimento político estudantil, eles não têm esse engajamento tão alto quanto os das escolas federais. Então, é como se os jovens dessas escolas, eles compreendessem o processo, eles sabem onde atuar e eles são capazes até mesmo de influenciar pessoas que estão à sua volta com relação a essas questões políticas.
E essa é a questão do envolvimento, assim, para fora das redes sociais. Uhum. Tu observaste que ele é pequeno em todos esses agrupamentos.
Sim.
De jovens. Tem uma tendência a se envolver politicamente mais exclusivamente.
Sim.
Nas redes sociais.
Sim, mas aí é que entra, tem uma coisa interessante, que é esses jovens do entorno, que não possuem essas condições mais favorecidas de renda e tudo mais, eles não se envolvem tanto nas redes sociais, mas eles se envolvem muito mais na política tradicional. em partidos, em reuniões políticas, eles têm um maior engajamento em ocupações, em tudo isso, na vida real. Enquanto que o jovem que está com os valores pós-materiais mais desenvolvidos, ele não tem esse engajamento real, ele tem um engajamento muito mais dentro das redes sociais. De certa forma, isso reproduz muito do que tem acontecido, a gente tem visto no mundo inteiro, em outras pesquisas, não no Brasil, mas a nível internacional, de que esses jovens com valores pós-materiais mais desenvolvidos, eles não participam tanto da política tradicional, eles têm buscado formas alternativas de se envolverem com a política do que esses jovens que ainda estão lutando pela sua sobrevivência. Então, a forma de lutar pela sobrevivência está atrelada à forma como eles lutam dentro da política também.
Tu observaste também o reconhecimento desses jovens, o reconhecimento, assim, respeito em relação às instituições e a partidos da política tradicional?
Assim, algumas variáveis que são de confiança, né? E, de certa forma, eu percebi uma diferença grande de onde o jovem do entorno confia, no que o jovem do entorno confia, quais instituições, em quais os jovens do Distrito Federal confiam. No Distrito Federal, eles confiam mais em ONGs, em organizações não tão institucionalizadas governamentalmente, né? Então, são ONGs, são associações comunitárias, são muito mais relacionados a uma perspectiva de não vinculada à política tradicional. Enquanto que os jovens do entorno, eles confiam muito mais numa política tradicional. Os jovens do entorno confiam muito mais nas igrejas e também na televisão. São os mecanismos mais tradicionais de
informação.
Exatamente, informação. Enquanto que os jovens do entorno do Distrito Federal, eles confiam mais no judiciário, confiam mais na escola, no Grêmio Estudantil, em associações comunitárias, que são essas associações fora, não institucionalizadas necessariamente.
Então, tem uma diferença na questão da confiabilidade que acaba também se refletindo no próprio formato de participação política.
Exatamente.
Presencial, por
Exatamente.
Assim dizer.
Exatamente. É como se ele não confiasse nesses mecanismos tradicionais e ele utilizasse novos meios para poder se envolver. E as redes sociais têm se colocado como um caminho, provavelmente, para que ele se aproxime mais da política, uma forma de envolvimento maior. Enquanto no entorno... E, assim, as análises todas elas foram feitas em comparação, né? Então, é como se a gente pegasse para ver onde há uma maior confiança, uma menor confiança, porque não temos um padrão para dizer assim, a partir daqui é muito e a partir daqui é pouca confiança, não. A gente fez tudo ponderando entre um outro grupo, né? Uma comparação direta.
Camila, tu mencionaste aqui antes da entrevista que tu escolheste também, além de ser o local que tu está, né, tá trabalhando, morando, né, no Distrito Federal, também onde esse tipo de análise foi menos explorada,
Sim.
né? Tu tens conhecimento, assim, de levantamentos parecidos com esses realizados aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma possibilidade de comparar por regiões também essa diferença?
Sim, aqui no Rio Grande do Sul, já desde os anos 80, tem sido feito pesquisas dessa natureza, junto com o Núcleo de Pesquisas sobre América Latina, no PESAL. E essas pesquisas, elas foram desenvolvidas nos anos 80, nos anos 90, e recentemente, em 2015, foi feita uma pesquisa também com os jovens da região sul do Brasil. Então, considerando Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. E existe, sim, a possibilidade de serem feitas comparações, embora, por conta do tempo do qual eu fiz a minha pesquisa, que foi em 2017, que eu apliquei os dados, a gente tem uma variação temporal um pouco grande no contexto atual que a gente vive, em que a minha pesquisa foi feita no pós-impeachment, enquanto que essa pesquisa foi feita pré-impeachment. Então, existem pesquisas aqui que já vêm há algum tempo sendo desenvolvidas, mas no Distrito Federal nós não temos nenhuma dessa forma. E temos já algumas a nível Brasil, considerando amostras a nível Brasil, mas eu achei um espaço dentro da literatura de que a gente não considera pouco estudo daquela região, que seria o Centro-Oeste como um todo. Existem poucas pesquisas dentro da cultura política. Um pouco porque aqui a gente tem uma tradição maior de pesquisas dessa natureza, né?
E tu acabaste de finalizar essa pesquisa, defendeu essa agora há poucos dias, né?
Exatamente.
Está retornando para Brasília. Tu tá planejando continuar, de repente, até a partir dos dados aqui da Segmento, essa pesquisa, ou explorar uma nova
Sim,
linha?
Eu tenho várias indagações. A gente faz a defesa de uma tese, mas a gente sai com mais perguntas do que respostas, na verdade. Porque, por conta do recorte, do texto e tudo mais, algumas questões eu não consegui fazer, explorar tão bem os dados, porque eu tenho muitos dados, de certa forma. E a minha intenção agora, nos próximos meses, nos próximos 1-2 anos, trabalhar nesses dados a partir de artigos e publicações para poder explorar melhor alguns outros nichos que acabaram não ficando tão direcionados dentro da tese. Então, por exemplo, a percepção dos jovens com relação à direita e esquerda foi algo que me chamou a atenção dentro dos dados, que eu precisaria fazer uma análise maior. A questão de o jovem trabalhar ou não trabalhar dentro do seu contexto social, se isso influencia também a forma como ele se envolve com a política. As próprias escolas federais que eu verifiquei, também gostaria de explorar um pouco mais quem são esses jovens, como eles se desenvolvem, e quem sabe até fazer uma pesquisa só sobre eles, né? Seria, acho que, um próximo passo de curiosidade, né? Porque pesquisar é ser curioso.
Então, tá bom. Eu conversei com a Camila de Vasconcelos, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, aqui da UFRGS, falando da pesquisa A Formação da Cultura Política dos Jovens, a Influência das Redes Sociais em Contextos Socioeconômicos Desiguais. Camila, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada.
Jornalista Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.